Sexta-feira, 22 de março de 2013. Começa agora mais um podcast do Canal Tech. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
Parece que virou moda. Depois dos boatos de que Apple e Samsung estariam desenvolvendo relógios inteligentes, agora outras notícias dão conta de que Google e LG também têm funcionários focados na criação desse produto. No caso da Samsung, o executivo já confirmou a história. Já a Apple teria mais de 100 pessoas trabalhando exclusivamente no iWatch. Fontes ligadas ao Google disseram que o relógio da gigante das buscas está sendo desenvolvido pela unidade Android, e a LG não quis ficar para trás. De acordo com o jornal Korea Times, ao ver a movimentação do mercado, correu para investir no desenvolvimento do produto. É bom lembrar que esse conceito de relógio inteligente não é tão novidade assim. Em 2009, a própria LG lançou o Watch Phone, um relógio que tinha conexão 3G e permitia videochamada. Mas esses novos dispositivos devem ter funções um pouco diferentes, mais voltadas para a sincronização de dados com smartphones e recebimento de mensagens e alertas.
Apple mais verde. Tim Cook, atual CEO da empresa, afirmou em uma reunião com funcionários que até o final deste ano, todos os data centers deles já seriam operados com 100% de energia renovável. E parece que essa meta foi atingida um pouquinho mais cedo. Ontem, um comunicado na página de compromisso ambiental da Apple informou que os bancos de dados já operam totalmente com energia limpa. Grande parte da força utilizada ainda é comprada de terceiros, mas a intenção é que a Apple passe a produzir toda a energia que utiliza. No caso dos escritórios, hoje 75% deles já utilizam energia limpa. Para ter uma ideia do avanço da empresa no setor, em 2010 apenas 35% dessa estrutura corporativa usava energia renovável.
Ainda falando da Apple, novos rumores sobre o iPhone 5S publicados pelo site DigiTimes indicam que ele começará a ser produzido em maio. Se isso for verdade, é possível que o evento de lançamento aconteça em agosto ou setembro. O site também afirma que a Apple espera vender 45 milhões de unidades do 5S até o final de 2013, e só no primeiro trimestre de 2014, a meta é vender 30 milhões de unidades do novo dispositivo.
Manual de Cyberguerra. Parece estranho, mas ele existe e estabelece regras para ataques virtuais. Um grupo de especialistas em tecnologia publicou um manual sobre a cyberguerra, determinando regras e normas de conduta para ataques pela web. O livro visa esclarecer algumas leis do direito internacional que se encaixam para a prática de ataques virtuais e de que forma algumas instituições, como hospitais e nações neutras, devem ficar protegidas em período de guerra da informação. O manual Tallinn, que recebeu este nome em homenagem à capital da Estônia, onde foi compilado, foi desenvolvido a pedido do Centro de Excelência em Defesa Cibernética Colaborativa da OTAN e aplica regras de comportamento em campos de batalha reais à internet. O objetivo do manual é mostrar que uma guerra não deixa de ser uma guerra simplesmente porque está acontecendo no mundo virtual. Por exemplo, se um grupo de hackers invade o sistema de uma barragem e libera toda a sua vazão de água, tem o mesmo impacto sobre as pessoas que moram na região ou trabalham no lugar do que se a barragem tivesse sido implodida com dinamite. A ciberguerra também pode levar a crimes de guerra online. Iniciar um ataque virtual a partir de uma rede de computadores de um país neutro pode significar a mesma coisa do que exércitos hostis marcharem sobre o solo de uma nação neutra, já que eles não têm autorização legal para fazer isso. O manual, com 282 páginas, não é considerado um documento oficial, mas poderá ajudar advogados internacionais e militares em todo o mundo a lidar com um novo cenário de guerra online.
A Zynga anunciou que vai relançar seu site de jogos, o Zynga.com, na próxima semana, garantindo aos usuários a possibilidade de acessar conteúdo sem precisar estar conectado ao Facebook. Com a medida, a empresa se afasta ainda mais da rede social e do acordo, que um dia rendeu bons frutos às duas companhias. O diretor-geral do Zynga.com, Tim Catlin, afirmou que a ideia por trás do site e suas novas ferramentas é permitir que os usuários joguem seus games favoritos com outros nomes ou apelidos, sem ser os mesmos que eles utilizam no Facebook. A parceria entre Facebook e Zynga se mostrou lucrativa para as duas partes por muitos anos, com a produtora de jogos sociais tendo cerca de 90% de todo o seu rendimento proveniente da rede social. O Facebook recebia 15% desse rendimento a partir de taxas que eram cobradas da Zynga. Mas, com o passar dos anos, a posição dominante da Zynga dentro da rede social começou a encolher com a chegada das outras produtoras. A situação da empresa se complicou um pouco mais após o anúncio de seu IPO no final de 2011, que não obteve resultados tão positivos como esperado e fez com que as ações da companhia despencassem. Além disso, no ano passado, Zynga e Facebook decidiram rever um acordo que concedia alguns privilégios à produtora de jogos dentro da plataforma de games da rede social.
E assim a gente termina mais uma edição do podcast do Canaltech. Segunda-feira a gente está de volta com mais notícias do mundo da tecnologia para você. Até lá e bom fim de semana.